Quando João, o discípulo amado, escreveu o seu livro, cerca de 30 anos depois que os demais evangelhos foram escritos, uma perigosa heresia deitava raízes entre os cristãos. Era o gnosticismo, ensino que desvirtuava a verdade central do Evangelho, a doutrina referente à pessoa de Cristo, e assim removia o fundamento da esperança de vida. O Evangelho de João é um esforço para reafirmar as verdades concernentes a Cristo, a sua divindade, a sua verdadeira humanidade, a sua vida perfeita, o seu sacrifício expiatório, a sua ressurreição e a sua promessa de voltar ao mundo. Tudo isto foi feito a fim de que tivéssemos base para ter esperança. Em seu livro, João declarou: "Estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome." João 20, verso 31. O apóstolo emprega a palavra vida 43 vezes, em expressões tais como: "A vida estava nele", "Vim para que tenham vida", "Eu sou o pão da vida", "Não quereis vir a mim para terdes vida?" A nota tônica do livro de João é que Cristo veio para dar vida ao homem. Ele veio para dar vida não apenas no sentido de livrar da perdição, mas também no sentido específico da palavra, dar vida a quem estava condenado a perdê-la. Por que esta ênfase do apóstolo ao ensino de que Cristo veio para dar vida e que ele é a nossa esperança de vida? Porque pelo pecado o homem perdeu o direito à vida, pois o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Ao criar o homem, foi o propósito de Deus conferir-lhe vida imortal. Mas o Senhor não dotou o homem com imortalidade logo ao criá-lo. Adão e sua mulher Eva deveriam ser primeiro provados. Eles eram seres livres e deveriam demonstrar se seriam obedientes ou não aos princípios divinos. O ponto da prova é mencionado em Gênesis 2, versos de 15 a 17. "E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás." O fruto da árvore da ciência do bem e do mal evidentemente não produzia mal algum de si mesmo. O que acarretava o mal era a desobediência ao mandato divino. Se o homem fosse imortal, não seria ameaçado com a morte. Imortal quer dizer não sujeito à morte. Nossos primeiros pais falharam na prova, desobedeceram a Deus. Depois de pecarem, Deus não lhes permitiu comer da árvore da vida. Essa árvore tinha a virtude de perpetuar a vida. Transmitindo a seus descendentes a natureza pecaminosa, nossos primeiros pais nos legaram também a sentença de morte. A Escritura diz: "Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram." Romanos 5, verso 12. Como pecadores, não temos esperança de vida além dos 70 ou poucos anos mais que aqui vivemos. O salmista Davi assim escreveu: "Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais." Salmo 103, versos 15 e 16. Foi para restituir a vida ao homem, o direito de viver para sempre, que Cristo veio ao mundo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. E ainda: "Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente." João 6, 51. Cristo traz a imortalidade mediante o Evangelho. O apóstolo Paulo fala da graça manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. 2 Timóteo 1, verso 10. É aceitando o Evangelho, arrependendo-nos, confessando e abandonando o pecado, entregando a vida ao Salvador, obedecendo à sua palavra, que nos ligamos ao doador da vida e temos a promessa da imortalidade. Na volta de Cristo a esta terra é que será conferida a imortalidade aos que, pela graça de Deus, se tornarem dignos dela. O Salvador voltará com poder e glória para buscar o seu povo. Ele diz: "E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também." João 14, verso 3. Quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, ele fará ressurgir os mortos que dormiram no Senhor. Aqui nesta terra, mesmo os que recebem a Cristo no coração continuam sujeitos à morte. Mas esta morte não será eterna. Ela é um estado transitório. Jesus diz: "Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." João 11, 25. Ao erguer o seu povo do túmulo no dia final, o divino Salvador lhes conferirá a imortalidade. Ele dará vida imortal a todos os remidos, aos que provaram a morte e foram ressuscitados, e aos que estiverem vivos naquele dia. Descendo ao nível do homem e dando a sua vida em expiação pelas transgressões do homem, Cristo proveu cura para a doença que traz a morte eterna, a doença do pecado. Cristo salva do pecado e dá-nos vida, vida imortal. Aceite o que ele comprou com seu próprio sangue. Aceite a vida eterna. Aceite hoje o Salvador Jesus Cristo. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5, 11 e 12. Um dia poderemos ver as belezas do céu quando Jesus regressar. Há tantas pegas neste mundo, mas há também os cegos espirituais. Todos os que formos sinceros, um dia veremos Cristo regressar e ele nos conferirá a vida eterna.
Eu quero ver uma flor desabrochar. Um dia quero ver o brilho real do sol. Um dia quero ver a vida lá no mar. Um dia quero ver meu Cristo retornar. Nova terra e um rio de cristal. Sei que eu verei meu irmão, minha irmã lá no céu. Verei, sim, eu verei meu Senhor, meu rei. Quero ver a marca nas suas mãos. Um dia cantarei louvor ao meu Senhor. Um dia dia estarei com Cristo meu pastor. Sei que eu verei a nova terra e o rio de cristal.
Obrigado, Grupo Orion. Que esplendoroso será ver Jesus regressar. Será maravilhoso ir com Jesus para o lar, ver o rio da vida e passear com todos os salvos. Talvez aqui neste mundo não tenhamos nem mesmo um bom lugar para morar, mas Jesus nos promete um novo lar. Eu louvo a Deus pelas promessas do Senhor. Amado ouvinte, você também gostaria de ver Jesus voltando e ir com Ele para o lar? Ore comigo, então. Querido Pai, obrigado porque Jesus veio aqui para nos dar vida e vida eterna. Quando Ele vier, que estejamos todos preparados. Oramos agradecidos em Cristo. Amém.